Bom, meus irmãos, vamos à mensagem de hoje, então. Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 35. Acompanhe comigo o texto. Lucas capítulo 1, de 26 a 35. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Até aqui, queridos. Vamos tratar aqui sobre favor de Deus, tá? Sobre graça. E graça, nós sabemos que é um favor de Deus dispensado a nós, ainda que nós não merecemos esse favor do Senhor. É algo imerecido. Dentro da chamada teologia, graça é definido de uma forma bem simples como favor imerecido. Favor que se dispensa ou recebe, a gente vai ver essa definição no dicionário da língua portuguesa. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, meditar junto com você que está do outro lado aí, pelo rádio, pela internet, nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho sobre graça, mas no aprofundamento de ser agradecido. Porque muitas vezes hoje, né, nós temos visto uma teologia que tem sido aí, entre aspas, a gente pode chamar assim teologia, tem sido ensinada, pregada aí nas igrejas, né, que estão em voga, porque a igreja que é conhecida, vamos dizer assim, de uma forma geral, é a igreja que está na televisão, não é? São essas igrejas da mídia, vamos dizer assim. E quando a gente vai deparar esses cultos, né, essas sessões, essas reuniões, dificilmente nós vamos ouvir falar acerca da palavra graça, acerca de gratidão. Infelizmente, né, não estamos aqui para criticar nenhum tipo de prática ou líder religioso ou denominação, mas nós vamos falar de algo que nós temos observado. E eu creio que também você tem observado isso. Você é uma pessoa inteligente. E normalmente quando se vai, né, para assistir ou pela televisão ou mesmo presencial nesses templos, né, nessas igrejas aí, dificilmente nós ouvimos falar acerca da palavra graça, ou seja, de ser grato a Deus, de oferecer um culto, uma adoração somente por Deus ser Deus e ser grato por Ele ser o Criador do Universo, ter tomado conta de nós. Normalmente é barganha, é negociação, né? Só se fala muito em prosperidade material, em dinheiro, em casa, apartamento, para... Bom, isso não vem ao caso aqui, tá? Então hoje nós não vamos falar de graça assim no sentido da palavra, né, de favor imerecido, mas no sentido de ser agradecido a Deus. Nós precisamos ser gratos. A Bíblia diz que em tudo dai graças, seja agradecido. E normalmente, né, nós só sabemos de uma forma geral, até as igrejas, como eu falo, que hoje temos isso daí, acabam induzindo e seduzindo e incentivando as pessoas somente a pedirem, 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 pedirem. É uma petição sem fim, do início ao término das reuniões, das sessões, dos cultos. Aí eu fico a me perguntar, e cadê o agradecimento? Onde fica o ser grato? Vamos falar um pouco hoje de agraciado, né? De ser agradecido. Porque agraciado é uma variação de graça, né? Do grego charis, né? Um gesto de graça, presente, mas da ideia de merecimento, reconhecimento, ao contrário de graça na teologia, que é presente sem merecer, favor imerecido. Então, quando Deus nos criou para sermos tementes a eles, e temor no sentido de respeito, de reverência, de gratidão, de reconhecimento. E todos nós, no nosso dia a dia, devemos buscar ser alguém agraciado aos olhos de Deus. Para que eu possa ser agraciado aos olhos de Deus, eu preciso ser uma pessoa agradecida a Deus, não somente por aquilo que Ele pode dar, ou porque Ele tem dado, pelas suas promessas, mas principalmente pelo que Ele é, Deus, a essência de tudo que existe. O texto que nós vamos meditar juntos, né, vai nos ajudar a entender melhor como nós podemos ser vistos assim aos olhos de Deus, como alguém agraciado, mesmo que a gente não mereça. Ou seja, como alguém que pode buscar ser agraciado aos olhos de Deus, é o que nós vamos tratar aqui nesse texto. Como alguém pode buscar ser agraciado aos olhos de Deus. Vamos voltar lá, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 26, e vamos ver a história aqui de uma jovem, não é, que ela foi vista aos olhos de Deus como uma jovem agraciada e merecedora da sua visitação, e da sua presença revelada a partir de um anjo. Vamos ao verso 26 do capítulo 1, onde nós lemos o seguinte: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então nós vamos ver que Deus envia o seu mensageiro, o anjo. Anjos são mensageiros de Deus. E esse anjo, ele foi enviado, como o texto diz aqui, diretamente a uma cidade, tá, específica da Galiléia, de nome Nazaré, uma pessoa que estava sendo preparada, não pelo próprio Senhor, mas ela mesmo, da sua família, tá, da sua genealogia, da participação dela em relação ao que estava relacionado a Deus, ela fazia muito com zelo, com temor, com reverência. Por isso ela foi vista pelo Senhor com outros olhos. Ou seja, não alguém que buscava de Deus somente, né, benefícios ou benéficos, mas alguém que era grata a Deus pelo aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode dar ou oferecer. 27 diz, a Bíblia diz que essa jovem era uma virgem desposada com um servo da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. O texto bíblico aqui, versículo 27, nós vamos ver duas vezes a palavra virgem, tá? Que hoje também já caiu em desuso, em decadência, porque muitas jovens hoje, né, adolescentes, já perdem a virgindade muito cedo, tá? Devido à influência, né, dos meios de comunicação, dos artistas, né, que muitas vezes são referenciais para esses adolescentes e jovens, da nossa sociedade, né, cada vez mais hedonista, né, buscando pelo prazer, a ideia que se tem, né, você tem que provar, experimentar, como é que saber se vai dar certo, né, esse negócio de virgindade, isso é tabu, isso é coisa do passado, e por aí vai. Só que biblicamente, querido, isso permanece, a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, abrindo aspas aqui, a gente tem visto hoje que muitas adolescentes e jovens já não têm mais esse temor a Deus, já não têm mais essa visitação, essa comunhão com Deus, porque já tem práticas, né, de sexo antes do casamento, e isso vai uma, duas, três, e muitas vezes perderam até a conta. Ou seja, não entenderam que precisa se preservar para o dia do casamento, tá? Para a entrega única e pessoal àquele que Deus separou para ser uma só carne, um só marido ou uma só esposa, que no caso dos homens e vice-versa. Então a palavra virgem aqui, ela é colocada duas vezes aqui no versículo 27, que Maria, ela se preservou, ela seguiu, né, as orientações de não se contaminar, de não se deixar levar, não é, pelas práticas de algumas jovens, talvez, no seu tempo, de fazer isso aí. 28. por que ela foi vista também de uma forma especial. Primeiro, nós vemos aqui, né, pelo seu temor, segundo aqui, por manter obediente e virgem diante do Senhor. 28. E entrando o anjo, 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Então ela recebe uma visita de um mensageiro de Deus. O anjo vai, entra onde ela está, e a palavra do anjo, tá? Primeiro é: alegra-te muito favorecida. Então ela foi, né, encontrada, achada pelo Senhor como verdadeira adoradora de Deus. Por isso lá em João nós vamos ver que o Senhor está a buscar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e ela foi achada do Senhor, Maria, com certeza, como essa adoradora. Por isso a saudação do anjo: alegra-se muito favorecida. Então ela foi favorecida por Deus, por ser essa pessoa, né, temente ao Senhor, por ser uma pessoa obediente à sua palavra. E o texto termina dizendo o seguinte: o Senhor é contigo. O Senhor era com ela. Caminhando no texto ainda, vamos ver o seguinte, verso de número 29. Ela, porém, ouviu essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, Maria foi uma jovem no seu tempo, né, que foi achada, tá, diante do Senhor como uma pessoa cheia de graça, entendeu? Uma pessoa que era, desenvolvia no seu dia a dia a prática de ser bênção na vida de outras pessoas, de ser uma pessoa obediente aos pais, obediente à palavra do Senhor, temente a Deus, abençoadora, uma pessoa de caráter, vamos dizer assim, moldado pela palavra, pelo Senhor e pelo amor. Então, por isso que ela foi achada em graça diante de Deus, ela foi escolhida para uma missão muito especial. Poderia ter sido qualquer outra do seu tempo, mas por que ela foi escolhida por uma missão muito especial? Versos 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então ela foi escolhida de Deus para dar à luz a unigênito Filho de Deus pelo Espírito Santo. Ela foi escolhida pelo Senhor para ser aquela que iria gerar, tá? Trazer a este mundo de forma legal o Messias, o Deus conosco, gerado pelo Espírito e no ventre de uma mulher. Por isso que Isaías diz lá: um menino nos nasceu, menino gerado de mulher, e um filho se nos deu, unigênito dado por Deus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Promessa lá de trás, da descendente de Davi, nasceria aquele, né, que iria cumprir a missão de Deus. Então ele reinará com o Messias davídico. Jesus reinará sobre a casa de Jacó, uma promessa que se cumprirá plenamente no reinado milenar, que a gente pode dizer isso aqui. Essa promessa não está sendo cumprida, vamos dizer assim, somente na vinda de Jesus, no primeiro ministério dele, porque o primeiro ministério dele foi buscar e salvar. Ele não veio como justo juiz, ele veio como advogado, e esse ministério vai concluir na volta dele, quando ele vir buscar sua igreja, no juízo, tá? Na eliminação de uma vez por toda do mal, do pecado, Satanás e por aí vai. Mas não é o caso aqui. Vamos voltar ao texto aqui para a gente caminhar para o final, onde nós vamos estar lendo o seguinte. 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Então aqui Maria, né, obviamente, imagine, né, uma jovem, quando recebe a visita de um anjo, uma teofania, uma apresentação ali diante dela, algo fantástico, tremendo, que ela provavelmente nunca tinha experimentado na vida, e esse anjo é a boca de Deus para dizer para ela o que haveria de acontecer com ela, bem provável no primeiro momento que ela não estava entendendo nada, mas nós vamos ver que a partir do momento que ela se deixa envolver, né, pelo poder do Altíssimo, pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ver ali que ela foi escolhida para uma missão muito especial, muito importante. Por isso que ela foi agraciada aos olhos de Deus. Por quê? Porque ela procurou viver uma vida também de graça diante do Senhor. Uma vida reta, justa e íntegra para poder cumprir essa missão de ser aquela que iria gerar o Filho do Altíssimo, aquela que iria ser usada para cumprir com a promessa feita lá em Gênesis 3,15, que de semente de mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Diante disso tudo, né, da manifestação do Espírito Santo de Deus, Maria vai, né, e vai entender, compreender. Né, no primeiro momento, obviamente, ela deve ter ficado muito assustada, apavorada, mas depois ela é consolada pelo próprio anjo do Senhor e pelo Espírito do Senhor. E no 38 nós não lemos, mas veja a palavra de Maria aqui, o que ela disse depois disso tudo, versos 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aí o anjo se ausentou dela. Então ela teve a oportunidade de confirmar, de aceitar, de receber e se colocar na posição de serva do Senhor, ainda que ela não entendesse muito bem o que estava acontecendo, mas se era algo de Deus, se era uma missão que ela deveria cumprir da parte do Senhor, aqui está a serva do Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós, para que nós possamos ser visitados de uma maneira muito especial pelo Espírito Santo do Senhor, para que Deus possa nos falar, nos revelar a missão que nós temos, que todos nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, querido. Maria teve a sua missão, os apóstolos tiveram a deles, os profetas tiveram, todos nós temos uma missão. E qual é a tua missão? Você precisa buscar no Senhor para que Deus revele para você qual é a tua missão em casa, em família, no trabalho, na igreja, para que você possa cumprir essa missão, tá? Não de uma maneira, vamos dizer assim, para cumprir quadrinho, né? Contrariado, mas que você cumpra alegre, feliz, tá? E que as coisas fluam. Porque a partir daí você vai entender, tá, que nós somos chamados para sermos, né, agentes de ação de graça na vida de outras pessoas. Eu sou chamado para poder ser transmissor dessa graça que um dia me alcançou. Maria entendeu isso. Tá, nós vamos ver, né, depois você confira lá na Bíblia, né, o tempo não dá aqui, a oração que ela faz de agradecimento, né, a partir do versículo 46. Depois você acompanha lá com calma. Entenda por que Maria faz isso. Ela começa dizendo o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, e por aí ele vai. O texto vai traçando. Então, que você entenda que você é alguém especial para Deus, porque Deus te chamou, te libertou, te salvou, para que você cumpra também uma missão. E a missão que Deus tem para você, para que você entenda isso, você precisa ser achado em graça diante do Senhor e precisa também ser agradecido ao Senhor. Não por aquilo que Ele tem te dado, pode dar, ou pelas suas promessas, mas pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que te ama e que era o melhor para todos que são seus filhos amados. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.